é quando a gente vai falar sobre casa, quando a gente vai falar sobre abrir a porta da nossa casa para a gente poder estar fazendo a vontade de Deus, ele permite que a gente construa a nossa casa aqui dentro. Então, a gente tem cada vez mais deixado cada pedacinho aqui do auditório, cada mesa, cada cadeira, cada sofá, ainda mais para dar essa cara e para, de certa forma, deixar ainda mais essa verdade que, olha, quando você está entrando aqui, você está entrando na nossa casa. Mas uma coisa que é importante entender é como é que isso se transforma para a nossa vida, não só aqui no domingo, mas também para a nossa vida cotidiana. E aí eu queria que você, se possível, abrisse sua Bíblia. A gente vai mostrar aqui na tela, mas se você puder abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. E a gente vai ler a partir do versículo 12. E o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto por lepra. Quando o homem viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu sua mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação e servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Vamos orar? Deus, aqui estamos para ouvir a Tua voz. O mais importante de tudo, Senhor, abre o nosso coração para a gente ouvir o que o Senhor tem para falar. Que eu possa não estar falando aquilo que eu acho que eu deveria estar falando, Senhor, mas que Teu Espírito possa estar me usando nesse momento, Senhor. Para falar não só o meu coração, mas o coração da Tua igreja. Que cada palavra, que cada coisa possa estar encontrando alguma morada, alguma coisa que a gente precise ouvir para ser cada vez mais parecido contigo. É isso que a gente te ora, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre hospitalidade, a primeira coisa que a gente entende é, a gente precisa falar sobre pertencimento. O ser humano, ele procura o tempo inteiro estar pertencendo a alguma coisa. Eu não sei se isso acontece com você, eu acho que sim. Primeiro que a gente pertence a um lugar. Então, outra coisa que a gente deixa muito claro aqui na Mosaico é que a gente pertence a um lugar específico chamado Recife. E é um lugar que só a gente pode odiar. Então, a gente ama odiar essa cidade, mas a gente ama essa cidade. E a gente é daqui. Então, tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, o nosso sotaque, o conhecimento que a gente dá, que a gente tem na cidade, as coisas que a gente come, o que a gente deixa de comer, a forma como a gente se chama, as coisas que a gente ama e as coisas que a gente odeia, tudo é indicado, tudo é impactado por aquilo, por onde a gente nasce. Ou por onde a gente nasce, ou por onde a gente acabou constituindo família, ou a gente adotou, como eu sei que algumas pessoas aqui da igreja acabaram adotando Recife também. A outra coisa é a nossa família. A gente nasce numa família. E seja uma família, vamos dizer assim, biológica, sanguínea, mas, ou também famílias adotivas. E a gente é impactado por esse pertencimento. A gente aprende a forma de falar, a gente aprende quem são as pessoas, a gente aprende o que a gente gosta, a gente ensina para os nossos filhos as coisas que a gente mais ama, a gente fica frustrado quando as nossas crianças também não gostam daquilo que a gente gostava quando era criança, não sei se você já teve essa oportunidade. Mas assim, a gente está louco por pertencer. E não só na nossa casa, no lugar onde a gente nasce, mas também nos nossos grupos. É na escola, é na faculdade, a gente encontra pessoas que gostam das mesmas coisas, que estão fazendo os mesmos cursos, então a gente é vidrado em pertencimento. Porque a gente entende que, cara, eu não sou uma pessoinha nesse mundo imenso, eu preciso fazer valer o que tem na minha vida, eu preciso encontrar pessoas com que eu me relacione, e essas pessoas têm um relacionamento comigo baseado em alguma coisa. A gente se pertence, a gente se entende, a gente olha um olha no olho do outro e faz: ah, a gente se entende, a gente está entendendo o que é que a gente está falando aqui, a gente fala a mesma língua. Então, de certa forma, está todo mundo esperando pertencer a algum lugar, e a gente vai procurando esses lugares. Mas, na real, às vezes acontece não só com a gente, mas com algumas pessoas, especialmente com alguns grupos específicos de pessoas, que elas procuram outras pessoas, que elas procuram outros lugares, elas procuram instituições para pertencer e elas não conseguem. E, no fim das contas, o que acontece é, tem um monte de gente que é preparado para pertencer a alguma coisa, que é preparado para pertencer a algum movimento, é preparado para pertencer a algum lugar, mas não encontra pertencimento, não encontra lugar, não encontra acesso. E essas pessoas começam a se juntar, ou tentar se juntar para pertencer juntas. Então a gente tem um primeiro desafio que é nós, como ser humano, procurando pertencimento e não achando porque as portas estão fechadas. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu converso muito isso com o pessoal sobre depois que a gente teve a experiência, especialmente depois que a gente teve a experiência da pandemia. Como cada vez mais a gente foi ficando isolado, a gente não sai nem mais para trabalhar, na maioria das vezes, todo mundo trabalha em casa, a gente mal se fala dentro de casa, então está todo mundo trancado no seu quarto, a gente não convive mais uns com os outros, e se alguém procura acesso à nossa casa, se alguém procura acesso ao nosso tempo, à nossa agenda, a gente não tem mais abertura, espaço para conviver com essas pessoas e permitir que essas pessoas pertençam junto com a gente. E tem outro desafio também. O ser humano, ele gosta de pertencimento, mas ele também gosta de validação. Então, quando eu falo para vocês que, ah, beleza, eu sou recifense, não sou nem recifense, sou paudalense, né? Sou recifense adotado. Existe uma camada de coisas que me diz assim, olha, me aceitem como recifense, eu faço isso, eu falo dessa forma, eu gosto dessa coisa, eu odeio essa outra. E a gente vai buscando se validar nas coisas que a gente gosta ou nas coisas que a gente faz. Isso acontece com qualquer instituição e acontece especialmente com a igreja. As pessoas chegam na nossa igreja, as pessoas chegam nas nossas igrejas, e elas procuram não só pertencimento, mas elas procuram validação. Olha, eu tô desse jeito, eu sou assim, eu sou a velha síndrome de Gabriela. Eu sou assim, vou morrer assim, e me aceita assim, é isso aí. Só que muitas vezes elas vão entrar em contato aqui e dizem, não, peraí, não é, as coisas não funcionam dessa forma. As pessoas começam a ficar frustrados. Então, o que a gente tem é, seres humanos, a necessidade de pertencimento, de entender e de pertencer e estar presente no lugar onde elas se sintam acolhidas, mas ao mesmo tempo essa necessidade de validação e como é que a gente lida como igreja com essas duas demandas. E a primeira coisa que a gente entende é, no fim das contas, as pessoas estão construindo esses movimentos. Essas relações de hospitalidade, as pessoas estão criando essas comunidades, mas no fim das contas são comunidades falsas. São hospitalidades falsas, que não têm compromisso real com aquela pessoa. As pessoas se juntam única e exclusivamente pelo eco que fazem quando elas estão se falando, dizendo assim: é isso aí mesmo. E não há crescimento, não há mudança de vida, não há trabalho do espírito na vida dessas pessoas. Só que, por outro lado, quando elas tentam entrar em contato com a comunidade de fé que realmente vai fazer mudança na vida delas, que vai promover transformação, que vai promover encontro com o Espírito Santo, elas não encontram, porque elas estão encontrando a porta fechada. E assim, beleza, ok, as nossas portas das nossas casas, as portas das nossas igrejas estão fechadas, mas a gente tem alguns motivos para isso. A gente não faz as coisas por mal, a gente não é malvado, na maioria do tempo. Mas a gente diz assim, olha, peraí, como assim as pessoas precisam ter acesso, por exemplo, à minha casa? Como é que as pessoas precisam ter acesso, por exemplo, às minhas coisas? Por que eu preciso ser hospitaleiro? Eu já sou um cara legal demais. Os meus amigos têm acesso à minha casa, minha família talvez tenha acesso à minha casa. Por que eu preciso transformar isso? Eu tenho alguns motivos para isso não acontecer. A primeira coisa é, eu não conheço as pessoas. Veja, hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a gente tem sempre um pé atrás com todas as coisas. Especialmente quando você tem filhos. Você está o tempo todo em estado de tensão com quem esses seus filhos vão se encontrar, quem são essas pessoas, qual é a índole dessas pessoas. Você acaba criando, de certa forma, barreiras de segurança para proteger seus filhos. Isso aí é a coisa mais natural e a coisa mais óbvia e esperada possível. E a gente tem, de certa forma, construído essas barreiras, só que o ser humano, como todo ser humano, a gente acaba extrapolando essas barreiras e criando verdadeiros muros para que as pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem nenhuma relação, não entrem e não tenham contato nenhum com a nossa família, ou com a nossa casa, ou com as coisas que a gente tem. E veja, No caso do texto que a gente leu, lá de Lucas capítulo 5, a cidade tinha todo motivo para não ter contato com aquela pessoa. Veja, lá em Levítico, no capítulo 14, Deus está falando com Moisés, definindo a lei. Ele está dizendo, olha, ele tem um capítulo inteiro falando sobre lepra. E quando a gente está falando sobre lepra aqui, não é a lepra só que a gente conhece, mas é qualquer doença de pele que era infecciosa. Tanto é que tinha um processo todo que o sacerdote ia olhar para aquela pessoa e avaliar qual era o estado daquela pessoa, se era uma doença que ia passar, se era uma doença que estava estacionada, se era uma doença que estava progredindo. E dependendo da situação, ele ia decidir se aquela pessoa poderia continuar dentro da comunidade, dentro do arraial ou dentro do acampamento, ou se ela estaria condenada a partir daquele dia só viver fora do acampamento. Agora você entende. Isso é um pessoal que está andando no deserto, que faz acampamento de tempos em tempos, e que toda a vida, não só toda a vida comunitária, tudo que de comer, tudo de beber, a vida comunitária em família, as crianças, e não só isso, a presença de Deus estava no meio do acampamento, no tabernáculo, essa pessoa estaria dizendo assim: você não pode ficar aqui no meio, você precisa estar lá fora. E a gente tem desenhado isso hoje. Você olha, eu preciso ter segurança, eu preciso ter tranquilidade, eu preciso ter a minha intimidade controlada. Todos esses são motivos válidos e completamente saudáveis, mas a gente perde os limites do saudável e a gente constrói verdadeiros muros para as pessoas simplesmente só porque a gente não conhece essas pessoas. E não só isso. A gente passa a estabelecer a nossa relação com as pessoas não por quem elas são, mas por quem elas aparentam ser, ou porque qualquer tipo de característica, ou profissão, ou, sei lá, condição social, econômica, que a gente acha essa pessoa não vale a pena essa pessoa ter contato com as minhas coisas, não ter contato com a minha vida e com a vida da minha família e com a minha casa. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece justamente da história da redenção e do que Deus está fazendo na nossa história. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente aprende que Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano, e não é só isso, ele criou o ser humano na perspectiva de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, lá no versículo 26 diz assim: olha, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quando eu construo a minha relação com o outro, baseado naquilo que eu acho que ele é, ou no que ele tem, ou no que ele deixa de ter, eu estou parando de me relacionar com ele da forma que Deus planejou que a gente se relacionasse, que era baseado na identidade que ele tem como portador da imagem de Deus. Eu deixo de me relacionar da forma que Deus planejou as coisas para me relacionar da forma como eu acho que é o mais seguro, o que eu acho que é o mais legal, o que eu acho que é o mais confortável para mim. E, de certa forma, eu estou me desviando do plano inicial de Deus, que é, eu estou criando pessoas, eu estou distribuindo a minha imagem no mundo. E quando eu me relaciono com essa pessoa, eu digo assim: essa pessoa não vale a pena me relacionar, e eu esqueço que Deus criou ela também, da mesma forma que que Deus me criou. Então, a primeira coisa que a gente faz é: olha, a minha hospitalidade, ela é para pessoas específicas, ela não é para todo mundo. E a gente constrói as nossas próprias regras para dizer quem merece e quem não merece a nossa hospitalidade. E eu queria, inclusive, fazer um parênteses aqui, que eu tenho falado, a gente fala muito sobre a hospitalidade, falando sobre a nossa casa, mas talvez você não tenha sua casa, talvez você more, sei lá, com seus pais ainda, mas entenda que a hospitalidade não é só da casa, tá? É acesso à nossa intimidade e né, acesso ao que a gente tem. E a disponibilidade que a gente tem, tanto, especialmente do nosso tempo, para estar junto com essas pessoas, dividindo nosso tempo, dividindo nossa agenda, dividindo nossos recursos. Então, parte disso também. E o segundo motivo que a gente tem para dizer, beleza, ok, entendo que todo mundo merece o meu cuidado, eu tenho que ser hospitaleiro com todas as pessoas, eu não preciso, de certa forma, construir assim, eu não preciso, eu preciso construir relação com todas as pessoas, eu não posso definir quem merece, quem não merece a minha hospitalidade. Mas aí a gente entende que quando a gente vai falar sobre o Evangelho de Jesus para essas pessoas, a gente trata o Evangelho de Jesus como um Evangelho que eu chamo de Evangelho Gasparzinho. É o Evangelho que só se preocupa com a alma das pessoas. É massa porque eu estou falando isso, mas Johan falou isso na semana passada. se você não ouviu ainda, tem a oportunidade de ouvir lá no podcast, que é: a gente tem contato com os nossos vizinhos, a gente tem contato com as pessoas que estão do nosso lado, com os nossos amigos e colegas de trabalho, com as pessoas da escola, enfim, na faculdade, e a gente entende que a única relação que a gente tem com elas e que envolve Jesus é: olha, Jesus te ama, ele quer salvar você do inferno, ele quer salvar você da perdição futura. E tudo que a gente fala sobre o evangelho para essa pessoa são perspectivas espirituais que não tem nada a ver com isso aqui. São coisas que a gente fala, 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 e a pessoa está dizendo: meu irmão, ou eu não acredito, ou isso é viagem, ou isso não faz sentido no concreto. E sabe qual é o grande problema disso? É, a gente transforma o evangelho de Jesus numa mensagem apenas, e aí a gente joga essa mensagem junto com as dezenas de mensagens que essa pessoa tem para lidar todos os dias. Então, se você abre o seu celular, você abre, sei lá, o Instagram, você vai ver anúncio, você vai ver gente vendendo curso, você vai ver alguém defendendo um posicionamento político A ou B, você vai ver alguém botando mensagem de bom dia, e você enfia a mensagem do evangelho no meio, dizendo assim: olha, Jesus te ama. E para a pessoa, aquilo não faz o menor sentido, porque, de certa forma, a pessoa não tem acesso a você, não tem acesso à sua casa, a única coisa que vocês conversam é sobre Jesus. Jesus é uma coisa abstrata, simplesmente espiritual, e a pessoa vai: beleza, ok, Jesus me ama, que massa. E a única relação que ela tem com Jesus é: Jesus é um cara legal, Jesus é um cara que falava coisas boas, Jesus era um mestre moral como qualquer outro, e eles perdem a oportunidade de conhecer o Jesus que transforma a vida do homem todo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas enfim, a gente perde a oportunidade de apresentar Jesus como esse Jesus que salva todas as coisas. E a terceira coisa, o terceiro motivo que a gente tem, e talvez seja o mais doído quando a gente fala de hospitalidade, é que a gente define limites muito específicos sobre as coisas que a gente tem, especialmente sobre nossa casa. A gente tem a perspectiva de que as coisas que a gente tem são nossas. Ora, eu trabalhei, ou eu herdei, sei lá, meus pais trabalharam, me deram uma casa para morar, ou eu estou morando de aluguel aqui, eu pago meu aluguel todos os meses, ou eu estou sofrendo aqui para pagar meu apartamento em 30 anos, mas é meu, eu pago, eu, a minha família, a gente paga, isso aqui é meu. Tudo que tem aqui dentro é meu, eu que paguei, eu que comprei, é meu, é meu, é meu, é meu. E a gente diz assim: se é meu, se eu tenho essa propriedade é minha, eu defino para o que eu vou dar e para quem eu vou dar. Então, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente define assim: olha, aquela pessoa está precisando de comida, eu vou dar, beleza, eu vou separar uma comida aqui e eu vou dar. Ah, aquela pessoa está precisando de um momento, ah, ok, eu vou separar um momentinho, ou não, vou dizer: pô, cara, não vai dar, eu tomo aqui uma mensagem. E eu começo a controlar o acesso que as pessoas têm das coisas que a gente tem. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa: você já parou para pensar, em algum momento, do porquê que você tem essas coisas? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar, por exemplo, por que você mora onde você mora? Já parou para pensar que você poderia morar em vários lugares diferentes? Você poderia, sua vida são uma série de decisões, você vai tomando pequenas decisõezinhas ali e você vai chegar num lugar específico. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que você está do lado do seu vizinho ou da sua vizinha, daquela pessoa específica? Você já parou para pensar por que você está morando aqui, sei lá, em Setúbal? Ou você está morando lá em Pau d'Alho, como eu moro lá em Pau d'Alho? Você já parou para pensar nisso? E você já parou para pensar que talvez isso que está acontecendo não foi único e exclusivamente sobre decisões que você fez, mas pela permissão de Deus que lhe permitiu estar onde você está, da forma que você está, com as coisas que você está? Porque assim, veja, quando a gente tira isso da jogada, quando a gente tira Deus da jogada, fica parecendo que todas as decisões que a gente faz, tudo que a gente faz na nossa casa, tudo que a gente compra ou deixa de comprar, tudo que a gente tem, diz respeito única e exclusivamente a gente mesmo. Eu estava conversando agora com o Beto e foi muito curioso, que a gente estava falando sobre as coisas que ele está arrumando aqui na Mosaico. Já está muito melhor, né? Está tudo arrumado aqui, mas se você abrir algumas salas aqui na Mosaico, você vai ficar um pouco preocupado. Porque a gente, Manuela, inclusive, contou a quantidade de depósitos que a gente tem aqui na Mosaico, acho que são seis. Só entulho. A gente precisa vir limpar, mas enfim, a gente só vai continuar entulhando coisa. Isso me lembrou o quanto a gente faz isso na nossa própria casa também. Porque a gente quer se sentir bem. Ou não é? Na verdade, a gente faz isso para se sentir bem. Então, a gente arruma a nossa casa, a gente pinta. A gente compra aquela televisão de 80 polegadas, não sei o que, a gente nunca usa. A gente faz isso aqui, bota o sofá, tem uns pratos. Não sei se você tem essa experiência, eu tenho com a minha mãe, que é... Tem uns pratos que é da gente comer todo dia e tem uns pratos que ficam lá guardados para quando tem uma coisa especial que a gente coloca os pratos e ninguém come, etc e tal. Tudo isso que a gente está fazendo, a gente vai para quê? Para a gente ficar feliz? Para a gente se sentir bem? São coisas, inclusive, são coisas legais. Eu queria me sentir bem, eu quero ter uma coisa especial, eu quero que a minha casa esteja arrumada. Quando as pessoas chegam na nossa casa, a gente sai arrumando todas as coisas, a gente não pode ter nada fora do lugar. Por que a gente está fazendo isso? É porque a gente quer servir as outras pessoas ou porque isso reforça em mim uma imagem de que olha como minha casa é bonita, olha como eu tenho essas coisas, olha como eu batalhei. No fim das contas, a gente não tem mais aquele cenário que é você chegar na casa de vó, por exemplo, vós católicas, e você tem um altarzinho lá com os santos, etc., as velinhas acesas. Mas, no fim das contas, a gente está fazendo toda a nossa casa como um altar para nós mesmos. As pessoas chegarem na nossa casa e assim, caramba, massa. Que massa. Que massa que você tem isso. Que massa que sua casa está toda arrumada. Quando é que você comprou isso? Aí você diz, ah, gostasse. É isso. A gente tem que parar para pensar que a minha casa, a gente está fazendo a nossa casa, a nossa vida e ponto final. E a gente tem usado nas nossas coisas único e exclusivamente para reforçar coisas ou reforçar o nosso próprio orgulho de dizer eu tenho isso, eu uso isso e ao mesmo tempo controlar quem tem acesso e quem simplesmente pode simplesmente só reforçar ainda mais essa imagem que eu tenho de mim mesmo. Mas o que a gente aprende na Bíblia é que Jesus ele faz tudo diferente. Eu queria que você voltasse lá no texto de Lucas capítulo 5 para a gente ver algumas verdades de como é que Jesus lida com hospitalidade. Olha, Jesus, a obra de Jesus, ela é uma obra que ela redime todas as coisas. Todas as coisas. Talvez isso seja uma das verdades que a gente mais fala aqui na Mosaico. Vira toda a mensagem está aqui repetindo isso. Por quê? É muito fácil para a gente reduzir a obra de Jesus a simplesmente Jesus vai me tirar do inferno. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente sente, tudo que a gente planeja, deseja, Jesus quer ter tudo a ver com isso. Na real, ele quer ser soberano sobre todas essas coisas. Quando a gente diz que Jesus faz tudo diferente, é por quê? Primeiro, quando a gente fala sobre hospitalidade, se a gente tem acesso à casa de Deus, se a gente tem acesso a Deus, é porque Jesus deu acesso à casa dele. Lá em João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, vai dizer que mais a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Se agora há pouco a gente estava falando que tudo que eu tenho é obra minha, tudo que eu tenho é o esforço que eu tenho de construir, comprar, de separar, de escolher, o que a gente está dizendo assim, olha, se a gente tem a oportunidade, se a gente tem um privilégio de ter acesso a Deus, quem abriu a porta foi Jesus. E veja, Jesus ele não estava escolhendo, dizendo, olha, eu vou escolher aqui que tem uns caras que valem mais a pena. A obra dele é completa, a obra dele é para todo mundo. E o que ele está deixando claro ali é justamente isso, ele está entrando em contato com pessoas que às vezes a gente constrói a linha para não ter contato. E a segunda coisa que a gente olha aqui da obra de Jesus é, não só a gente tem acesso a Deus por ele, mas nós somos a casa dele, nós aprendemos que agora a gente é que tem que abrir nossa casa para as pessoas entrarem em contato com Deus e entenderem quem ele é, terem um relacionamento íntimo e direto com ele. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 a 22, diz assim, olha, vocês já não são mais estranhos e forasteiros. Veja, lembra do que a gente falou lá no começo. A gente entende as pessoas como a gente não te conhece. Você é um estranho, você está lá fora, você é um estrangeiro. E Jesus está dizendo assim, vocês não estão mais nessa categoria. Vocês agora são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos constituindo templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive o seu Espírito. Agora, não só a gente tem acesso a Deus a partir de Jesus e de sua hospitalidade através da sua obra salvífica, mas ele espera que cada um de nós, cada casa, seja a casa de Deus, onde as pessoas tenham a porta aberta, a mesa posta, a cadeira puxada para você sentar e dizer assim: você conhece Jesus, você vai conhecer Jesus agora. E não é uma mensagem qualquer, não é uma mensagem abstrata. É Jesus de verdade, é Jesus real, que se preocupa com você como um todo. Então veja, lembra dos motivos? Primeiro motivo, se a gente trata as outras pessoas como estrangeiros, Jesus diz assim: olha, o meu evangelho é um evangelho que aproxima. Logo no começo do texto lá de Lucas, no primeiro versículo, no versículo 12, ele vai dizer que Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Veja, Jesus não tropeçou no homem, Jesus não encontrou esse cara do nada, Jesus ele estava ativamente procurando essa pessoa, ele sabia onde aquele cara estava, Jesus estava no momento certo e encontrou ele no lugar certo. Ele estava sob controle de todas as coisas. E ele encontrou um homem que era coberto de lepra, ele não era meio doente, ele não estava só com umas manchinhas. De longe, é engraçado porque Lucas, que era o médico, ele conseguia ter essa perspectiva e dizia assim: olha, ele estava coberto de lepra, ele estava completamente desesperado, não existia solução para ele. E é essa pessoa que não só se aproxima de Jesus, mas que Jesus tem a oportunidade de tocar nele e curá-lo. Veja, a gente tem que se lembrar que esse ministério de Jesus é o nosso ministério agora. Se a gente é a casa dele, é a nossa casa que precisa estar aberta, pronta para receber qualquer pessoa que seja para apresentar quem ele é e ter esse contato de cura, ter contato de transformação real com Jesus. E outra coisa, tem que nos lembrar também que a gente é tão quebrado quanto. Tudo que a gente está falando aqui parece não é fácil. Precisa ter uma transformação inteira do nosso coração, que é orgulhoso e não é generoso, e que tem medo e não tem forças para fazer isso. E a gente tem que lembrar que, olha, a gente não é uma pessoa aleatória, a gente também era esse cara. A gente continua sendo esse cara. A gente continua todos os dias nos aproximando de Jesus, dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, eu quero ser curado e limpo. E a beleza é que a gente pode, inclusive, se usar e abusar da casa dos nossos irmãos e dizer assim: eu preciso ter encontro com Jesus na sua casa. E você pode ter contato com Jesus na minha. E a gente começa a construir a família de Deus um na casa do outro. A segunda coisa foi que a gente falou: olha, tem esse evangelho que é meio abstrato, espiritual, mas o evangelho de Jesus é um evangelho completo. E veja, essa dúvida de que o evangelho era uma coisa e não outra não é só nossa. Tem um texto lá de Mateus, no capítulo 11, que João Batista fez todo o processo de preparar o caminho para Jesus. Mas ele está preso e diz assim: meu irmão, Jesus não está fazendo aquilo que eu esperava, não. A expectativa de João Batista é que Jesus chegasse com fogo, chegasse destruindo tudo, salvasse quem tinha se arrependido e destruísse quem não tinha se arrependido. Só que Jesus chega com um ministério completamente diferente daquilo que João esperava. E aí, quando João manda perguntar a Jesus, aí pergunta a Jesus aí se ele é esse cara mesmo. E Jesus diz: olha para o meu ministério. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. O evangelho que a gente vive, o evangelho que nos transforma, o evangelho que nos alcançou, ele é um evangelho completo. É um evangelho que se preocupa não só com aquilo que vai acontecer com a gente daqui a um tempo, no futuro, depois da volta de Jesus, mas ele é um evangelho que se preocupa com a pessoa agora, se ela está passando fome agora, quais são as necessidades espirituais e emocionais da pessoa agora. Ele se preocupa com os nossos desejos e anseios agora. O reino já é. E a gente precisa entender que a nossa casa, abrir a nossa casa, faz parte justamente do processo de mostrar esse evangelho e mostrar esse reino que já é. E é muito massa porque, assim, é entender que isso não é só de ouvir falar, mas é a vontade de Jesus. É muito lindo saber que o leproso tinha talvez muito mais clareza disso do que a gente, que ele diz assim: olha, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer puro. Se o Senhor quiser, se for da sua vontade, o Senhor pode fazer isso. E Jesus está dizendo: eu quero fazer isso, eu quero. E toda vez que as pessoas que querem se aproximar de Jesus e elas encontram a porta das nossas casas e, a porta, e, consequentemente, a porta da nossa igreja fechada, é a gente dizendo, Senhor, o Senhor não quer. O Senhor não quer. A gente se furta e a gente impede as pessoas de terem um contato íntimo com Jesus porque a gente acha que a melhor coisa é outra. Sendo que, na verdade, a gente precisa se colocar aos pés de Jesus e fazer a vontade dele, que é apresentar esse evangelho completo. E o terceiro motivo que a gente levantou foi, olha, as coisas são minhas, eu construí, eu trabalhei, eu mereci. E a gente aprende que não, tudo é de Jesus. Tudo é de Jesus. Quando Jesus encontra aquele homem, ele diz, eu quero, a vontade dele é feita e o homem é limpo. Ele não é limpo amanhã, ele não é limpo no outro da semana, ele é limpo instantaneamente. Porque Jesus dizendo assim, eu sou soberano sobre todas as coisas. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não tem coisa sua que Jesus você diz assim, ó, Jesus, isso aqui é meu, isso aí é de Senhor. Não existe isso. Jesus é soberano sobre todas as coisas que a gente tem, as coisas que a gente divide, isso aqui, o seu emprego, o seu trabalho, os seus filhos, a sua família. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Se a gente não coloca isso na nossa cabeça, se a gente não tem um coração transformado para acreditar nisso e viver a partir disso, a gente vai continuar erigindo os nossos próprios ídolos, que somos nós mesmos, nosso coração idólatra, e dizer assim, ah, eu quero fazer minha própria vontade. Jesus, ele trabalha até aqui e daqui para frente eu resolvo a minha parada. E não, a gente precisa entender que Jesus é soberano sobre tudo. E isso pega especialmente na gente, por quê? Cuidado para falar isso. Quando a gente discute sobre dividir nossos bens e as nossas coisas e ser generoso e compartilhar tudo, infelizmente, hoje em dia, a gente cai numa discussão que beira para a perspectiva política. E veja, meu irmão, a gente não está falando de comunismo aqui. Está falando de cristianismo. E é muito diferente. Por quê? A gente não está baseando nossa perspectiva numa discussão humanista ou numa discussão filosófica baseada no que a gente acha que é legal. O que nós, como seres humanos, articulamos como uma oportunidade real. A gente articula aquilo que a gente faz na verdade de que Jesus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo o que eu tenho. Não é uma orientação política. É a soberania de Jesus sobre a minha vida. E se eu tenho dificuldade hoje, e eu sei que é difícil, dividir o que eu tenho, compartilhar as coisas que eu tenho, as coisas que eu acumulo, as coisas que o Senhor me deu, é porque eu não estou acreditando que Ele me deu. É porque eu continuo preso na verdade ou na mentira de que eu acho que eu merecia, que eu fiz, e tudo que eu tenho é meu. E não, é dele. E se é dele, ele escolhe para quem ele tem que dar. E aí a gente precisa começar a aprender isso. A começar a aprender que, ao ouvir a voz de Deus, é assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu essa casa, muito obrigado porque o Senhor me deu esses bens, muito obrigado porque o Senhor me deu essas condições, muito obrigado porque o Senhor me colocou nesse lugar. Agora, Senhor, me fala, por que o Senhor me colocou aqui? Quem que precisa usufruir desse espaço? Quem é que precisa usufruir daquilo que eu tenho? Quem é que precisa entrar por aquela porta da minha casa e compartilhar da presença do Senhor aqui comigo? Aprender quem o Senhor é. Porque tudo é teu. E veja, a gente fala muito desse texto de Atos, capítulo 2. A gente fala que a igreja, a gente acha muito lindo que a igreja primitiva falava sobre, pegava tudo que tinha e vendia, dava aos pobres, distribuía as refeições, comia junto, partia um pão com generosidade, repartia os bens para os necessitados. Mas o segredo para a gente entender isso é justamente o que está lá no versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A mudança de vida não era baseada no que eles achavam que era generoso. Ou não era baseada naquilo que eles achavam legal, porque eles queriam ser melhores e tal. Era baseado no fato de que Jesus transformou o coração deles e que diariamente eles estavam procurando a vontade de Deus a partir do ensino da palavra. E aquele ensino da palavra produzia mudança no coração deles. E aí sim, entendendo essa verdade, eles diziam, não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Eu preciso dividir o que eu tenho. Eu preciso abrir acesso às coisas que eu tenho. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando parece fácil de falar. Eu, todos os dias, tenho dificuldade de abrir a minha casa. Muito, muito por alguns desses motivos. Às vezes eu ainda estou na cabeça de que, caramba, eu construí isso aqui para mim. Caramba, eu preciso de segurança. Eu preciso aumentar o muro. Eu preciso ter cuidado com as meninas. Talvez ainda fique no meu coração essa vontade de, caramba, não é só a gente falar de Jesus, não. Não é só a gente precisa escutar Jesus. E é difícil, é muito difícil. Mas sabe o que é lindo? É porque assim, o mesmo Espírito que através da sua palavra tem falado com a gente, diz assim, abra a porta da sua casa. Ele é capaz, ele é completamente capaz de mudar o nosso coração e nos dar força e nos dar disponibilidade. Assim, tá, vai doer, vai custar e muito, mas tá bom, eu vou fazer isso. Então, veja, não é uma coisa só baseada na sua boa vontade. Entenda isso, não é uma coisa baseada. O que a gente está falando aqui não é seja um ser humano melhor. É tipo assim, olha, Jesus quer transformar a sua vida e quer usar o que você tem, usar a sua casa para abençoar outras casas. E é tudo espiritual. Não se preocupe, tipo assim, e não vá para outro lado. Não ache que só pela sua boa vontade você vai conseguir, porque não vai. Porque é difícil. Mas quando a gente entende que é espiritual, a gente entende que a gente está se alinhando numa luta, numa batalha que Jesus tem todos os dias e que a gente obtém vitória a partir dele. E a partir disso, a partir de entender que isso é tudo espiritual, a gente precisa estar atento ao que Jesus quer fazer. A gente vai entrar agora em 4 domingos falando sobre isso. Eu tenho certeza que Deus já tem falado com a gente tem sonhado muito com essa série, mas que Ele vai falar ainda mais com a Mosaico. E a gente precisa estar atento ao que Deus tem para falar, não só para o que Ele quer precisa falar para o nosso coração, mas justamente para as primeiras oportunidades que a gente tem de abrir a nossa casa, de compartilhar aquilo que a gente tem. Compartilhar o nosso tempo, compartilhar os nossos talentos, para poder demonstrar esse evangelho que é completo. Entendendo isso, a gente precisa fazer como Jesus fez, lá no texto, que é, em vez de a gente ser engolido pelo burburinho, que é de quando a gente abre a nossa casa, as pessoas vão dizer, caramba, parabéns, massa, tu é fera. É a gente sair, orar e pedir ainda mais misericórdia ao Senhor, para dizer assim, Senhor, me ajuda a ser ainda cada vez mais hospitaleiro, cada vez mais misericordioso, cada vez mais generoso. Porque isso aqui não tem a ver comigo, não tem a ver com as palmas que as pessoas vão me dar por ser uma pessoa boa, mas é porque eu quero cada vez mais fazer a tua vontade. E eu queria que nesse momento você pudesse baixar sua cabeça e a gente pudesse orar. Eu não sei se como foi para mim, mas quando eu estava pensando nessa palavra junto com Paula, provavelmente Jesus tem começado a colocar no seu coração pessoas, momentos, oportunidades, gente que você que está do seu lado, seu vizinho, seus amigos, gente que está a um passo de conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente celebra aqui todos os domingos. E o primeiro passo que eles precisam para isso não é vir aqui na Mosaico, mas é ter acesso a Jesus a partir da sua casa. Então que você possa estar nesse momento orando, orando por essas pessoas. Orando para que o Senhor possa confirmar no teu coração quem são essas pessoas. Ao mesmo tempo, orando para que Ele possa te dar discernimento, vontade, alegria em praticar essa hospitalidade simples e radical. Que Ele possa estar transformando nosso coração, entendendo que as coisas que a gente tem não são nossas, são só emprestadas dEle. E estão com a gente justamente para fazer a vontade dEle, fazer aquilo que Ele quer, onde a gente está. E orar para que Ele nos dê discernimento, para que a gente não sinta orgulho disso, mas na verdade a gente se coloque cada vez mais no centro da vontade dEle e coloque Jesus em primeiro lugar, Jesus no foco. Essas pessoas que entram nas nossas casas a partir desse movimento da hospitalidade, elas não encontrem Jonatas, mas elas encontrem Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o Senhor tem reconciliado todas as coisas e o Senhor se preocupa não só com aquilo que espiritual, ou, não sei, a nossa vida no além, mas o Senhor se preocupa com a gente quando a gente está. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho tem feito esse trabalho, e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de servir com Ele. Senhor, que o Senhor possa estar usando cada casa que está aqui. Que essa coleção de casas, Senhor, seja a Tua igreja. Que cada porta esteja aberta para que as pessoas entrem e desfrutem do que é ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem feito transformações. Obrigado porque o Senhor já tem usado irmãos e irmãs para praticar a hospitalidade com tanta gente aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem se feito presente através da sua hospitalidade. Que a gente aprenda a dividir, que a gente aprenda a multiplicar essa hospitalidade, Senhor. E que ao longo desses próximos domingos a gente entenda cada vez mais qual é a tua vontade em relação a isso, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela mosaica, obrigado pelas transformações que o Senhor tem feito. Continua falando ao nosso coração, Senhor. É isso que a gente ora, no nome de Jesus. Amém.